O Cirandeiras tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Olá, eu sou Raquel Baster e estou muito feliz por abrir mais uma temporada do podcast Cirandeiras com esse tema que muito nos apetece, ritmos latinos. Bora estender o nosso carnaval? Vamos viajar por três países da América Latina através das sonoridades que elaboram a formação histórica e cultural a partir do sul global. Nossas cirandas se expandem para as terras das nossas irmãs para debatermos sobre as manifestações culturais que tiveram suas origens africanas e indígenas apagadas para serem aceitas como expressões de nacionalidade.
Eu sou Joana Soares e estava morrendo de saudade das nossas cirandas. Não sei se vocês lembram, mas em 2021 a gente produziu a temporada Ritmos, onde a gente apresentava a cultura popular brasileira a partir da perspectiva das mulheres. Naquela época, a gente estava sem carnaval por causa da pandemia e foi um aconchego percorrer o nosso país dançante e brincante aqui na podosfera. Mas enquanto a gente produzia os episódios, também percebemos como essas manifestações foram sobrepostas por outras culturas, ditas mais refinadas ou de fora dos territórios. Isso a gente percebe ainda hoje, por exemplo, nos grandes cachês que alguns artistas receberam para tocar nos carnavais famosos do país neste ano de 2024, enquanto grupos de cocos e outros ritmos populares nem camarim tiveram para se hidratar e alimentar. É mole, né? E para tentar refletir sobre isso, que continuamos a cirandar nessa toada, só que agora pela América Latina.
Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Eu e meu companheiro Iago fizemos uma viagem de férias pelo Chile, Argentina e Uruguai em janeiro de 2024 para desfrutar de boa comida de rua e da música. E a gente tem o hábito de começar a escutar antes algumas playlists que nos fazem adentrar o universo do destino. Eu comecei a ouvir Violeta Parra, uma cantora descendente do povo Mapuche, arpilheira e ceramista chilena que nasceu em 1917 e faleceu precocemente em 1967. Talvez alguns de vocês já ouviram essa música aqui.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Coloquei no pré-roteiro de viagem visitar o Museu Violeta Parra, que foi criado em 2015 em Santiago, capital do Chile. Mas desde 2019, depois de alguns atentados contra o espaço e somado à pandemia em 2020, ele se encontra fechado. Quando cheguei lá, descobri que havia uma sala em outro museu de arte contemporânea que se dedicava às obras da artista. Nessa exposição, mergulhei em um ritmo que é tido como uma expressão nacional no Chile, a cueca.
No primeiro episódio da temporada Ritmos Latinos, trazemos o coletivo Kalila Lila, um grupo chileno criado em 2014, composto por 6 mulheres que tem como base a cueca como ritmo e também dança e performance. Kel entrevistou 2 integrantes do grupo. Elas dialogam aqui conosco em espanhol, mas a gente vai traduzindo com toda a licença poética e do portunhol para vocês irem compreendendo essa ciranda.
¿Cuántas veces han mentido? Si jamás se ha protegido a esta tierra en rebeldía. Para algunos amnistía y censura para el que lucha.
Yo soy Sofía Varas, guitarrista en Kalila Lila y vivo toda mi vida vivido en Santiago, en la capital de Chile, pero sí en comunas periféricas. Y eso, mis orígenes musicales son familiares. Mi mamá es cantora, mi papá igual toca instrumentos y la acompaña. Y eso, desde muy chica estuve relacionada a la música.
As comunas são subdivisões espaciais que reúnem um conjunto de bairros, vilas ou aldeias em Santiago. Um pouco parecido com as subprefeituras de São Paulo, sabe? Eu mesmo hoje estou na região da Brasilândia, aqui em São Paulo. Sofia nasceu e cresceu na periferia da capital chilena, em uma família de músicos.
Além de Sofia, a gente conversou com a atriz Catalina Jara, a Cata, que desde pequena gosta de cantar. Ah, durante a entrevista, a gente teve a participação especial do cachorro Toquianto, que é o cachorro de Cata, como vocês poderão ouvi-lo algumas vezes nesse episódio.
Meu nome é Catalina Jara, Cata Jara. Sou atriz de profissão. Vivido em Santiago, na região metropolitana, praticamente toda a minha vida também. También he pasado por muchas comunas de la capital y bueno, también me ha empujado la música desde muy chica, siempre me ha gustado cantar.
Cata e Sofia nasceram em regiões diferentes e foram costurando uma trajetória distinta na música, mas sempre em diálogo com as lutas sociais. Cata, por exemplo, se namora pela cueca durante o período que estudava teatro na universidade. Inclusive, ajudou a formar um espaço colaborativo para apresentações culturais e debates políticos. Já Sophie cresceu com o universo artístico dentro de casa. Sua mãe, Daisy Tuma, era cantora de cueca desde criança, só mais tarde que passou a cantar na igreja católica local. Os caminhos das duas se conectam no coletivo Kalila. E esse nome do grupo foi inspirado nas pessoas mais velhas. Escuta só.
E por que Kalila? Porque Kalila significa... calidad. Es una palabra que utilizaban las personas más viejas para referirse a algo bueno, algo pulento. Pulento también es una palabra del modismo, pero algo de calidad. Kalila es calidad. Kalila es calidad. Y Kalila Lila por el juego de palabras. Lila, Lila, e porque además feminino.
Que ancestral esse significado que Catalina explica. É uma homenagem também àquelas que vieram antes e que usavam o termo Kalila para expressar coisas boas. O coletivo surgiu em 2014 a partir de uma roda de mulheres que gostavam de criar. A gente aqui entendeu que isso é uma ciranda. E foi justamente essa energia circular que também nos conectou com as Kalilas.
Bueno, nace la rueda. Como dice la canción de nuestro último disco, nos conocimos en la rueda. Grupo de amigas, grupo de cantoras, conocedoras, algunas con más años en el espacio, peleando más tiempo el espacio por estar ahí que otras. Deciden hacer un lote para poder trabajar, para poder cuequear, para poder presentarse.
Poder cuecar, o verbo de la cueca. O grupo Kalila Lila nasce em uma roda de mulheres que anteriormente participavam somente dançando, escutando, servindo. Os homens dominavam. Elas brigaram para ocupar todos os espaços e formas de expressão. Mas imaginem a cueca como uma roda espontânea, na rua, com muito festejo, bebida, poesia, canto, dança. Quando eu assisti uma apresentação, me lembrou os improvisos das rodas de repente que ocorrem no Pernambuco, na Paraíba. A cueca, assim como Kalila, é um espaço de criação. Eu gostei muito de uma definição do artigo do professor e pesquisador brasileiro Danilo Mattavelli, que escreveu que a cueca é movida por uma energia caótica e por uma força disruptiva. E acho que isso vem muito das mulheres dentro da manifestação.
Sin embargo, a mulher sempre ha tenido que pelear seu espaço para posicionarse en un contexto que ahora es mucho menos machista, que ahora ya está abierto a que las mujeres estemos ahí como pares, pero en otros tiempos la mujer no quedaba relegada a servir, a bailar, claro, a estar presente, a escuchar. Y claramente hay mujeres que forman parte de la historia, como la propia Violeta, que en el fondo ella levanta la voz, levanta su canto, y ella dice, yo soy, no soy de, no soy la extensión de un hombre. Pero claro, dentro de la historia siempre la mujer, es la lucha que también como colectivo Kalila Lila se inició, o sea, como grupo de mujeres que practican la cueca en un mundo, en un espacio donde el hombre es predominante.
A gente vai fazer um intervalo aqui rapidinho para te convidar a ouvir um episódio do podcast Economia do Futuro, nosso parceiro no time da Rádio Guarda-Chuva. Melina Costa, no último episódio, apresenta os estudos sobre a situação climática da Amazônia. Depois daqui, vai lá ouvir. A primeira vez que a cueca foi registrada de forma escrita enquanto uma manifestação cultural foi em 1899, pelo Dicionário da Língua Castelhana da Real Academia Espanhola. E trazia um significado no mínimo curioso, uma dança grotesca entre índios, zambos e chuchumecos, que existe no Chile, Peru e outras partes da América. Zambos eram os mestiços, filhos da relação entre o negro africano e indígenas chilenos. Chuchumecos não tem uma definição muito clara, encontramos dois significados no próprio dicionário, pessoas envelhecidas ou doentes. E por essa mistura toda, não se tem uma geografia da origem da cueca. Mas, como disse Catalina, a cueca vem da terra.
Pero se supone que igual es un estilo que nace desde el mestizaje cuando vienen a colonizar a América. Entonces, estas grandes ciudades también reúnen a muchos españoles, indígenas también se juntan ahí con esas culturas, entonces como que la ciudad igual es un espacio muy fértil para la cueca. No sé si se podría decir como nació en la ruralidad o nació en la ciudad.
Nació en la tierra.
La Lila Lila es un colectivo artístico, músico teatral que promueve el canto femenino de cueca chilena a la rueda. Cueca y carnaval son las palabras que han dado vida a la escena calilera.
Mas essa criação um pouco fora de tom da cueca foi sendo revista ao longo dos anos, assim como a sua mestiçagem. Tiveram pesquisadores, inclusive chilenos, que contrapuseram essa definição dos espanhóis. Porém, a cultura continuou a ser reinventada ao longo dos anos de formação histórica e política do Chile. A 15ª edição do dicionário, vigente até 1970, já passou a definir a zama cueca como um baile popular originário do Peru e que se usa também no Chile e em outras partes. Substituiu, assim, a dança grotesca por baile popular e eliminou os componentes étnicos que identificavam os povos que a dançavam.
La cueca nace un poco de una estructura de métrica, el verso, en el fondo, como está las coplas, la seguidilla, y en eso tenemos una cueca entera. Y lo que te regala la cueca como tal es ese espacio para tú crear. Bueno, aparte de toda la rama de la tradición, de los versos que se van manteniendo en el tiempo, pero también es un espacio de protesta. Es un espacio para manifestar lo que pensamos, lo que vivimos, lo que vemos, sobre todo en la ciudad, yo creo. Que es como el espacio donde hay más conversaciones, quizás donde la política efervesce de alguna manera. Entonces, eso igual hubo como una especie de dicotomía, porque la cueca se daba en las calles y con este toque de queda se empezó a coartar esa libertad.
A cueca é, portanto, um estilo musical composto em versos tradicionais, mas foi se criando e recriando espaço para manifestar o que se vive, o que se sente, inclusive politicamente. Porém, alguns anos mais tarde, a cueca, que era brincada pelo povo, foi também sendo apropriada pelas políticas culturais da ditadura de Augusto Pinochet, entre 1973
e 1989 no Chile.
Com a ditadura em pleno vapor, Pinochet decretou que a cueca se tornava uma dança nacional.
E, a la vez, há um decreto nacional que diz que a cueca é o baile nacional, que nadie nunca desde o governo lo había dicho, no estava explicitado hasta ese momento. Então, empiezan a limpiar la cueca y ahí se despolitiza un poco. Y en el fondo son las cuecas más famosas, las que se sabe mi mamá, ¿cachai? Como cuecas que son, de alguna manera podríamos llamarle...
Emblemáticas.
Emblemáticas, sí, yo iba a decir como tibias, pero claro, quizás más artísticas, más... no sé cómo, más, no tengo la palabra.
Más dentro de los cánones, más dentro de lo permitido.
Assim, a manifestação cultural, que acontecia de forma espontânea nas ruas de Santiago, começou a ser feita em espaços mais institucionais. Ela foi reinventada com traços regionalistas de uma dança e canto tradicionais, populares, mas sem agentes. Ou seja, pronta para se tornar um ritual repetido para ser consumido por todo mundo.
A última edição do dicionário, que prevaleceu até 2019, é que a cueca é um baile da América do Sul, Colômbia até Argentina, Chile e Bolívia, onde dançarinos levam um lenço na mão direita, desenhando figuras circulares com voltas e meia-voltas, gesticulando vários floreios. Como vocês podem perceber, o adjetivo popular não faz mais parte da manifestação, talvez por agora ela está institucionalizada e dançada também por membros do alto escalão do governo. A gente percebe aqui como a linguagem escrita tem o poder de contribuir para a construção de imaginários, e esses imaginários vão sendo impostos pela apropriação das culturas dos povos originários e dos negros escravizados.
Tudo isso fez com que as letras da cueca ficassem mais romantizadas, menos políticas, e as pessoas foram se afastando das rodas. Para realizar a cueca do jeito como sempre fizeram, elas teriam de se reinventar. Violeta Parra, Margon Loyola, Gabriela Pizarro não só fincaram espaço para as mulheres na cueca, como promoveram, junto com outros ativistas políticos, um movimento de difusão dos costumes populares. Era uma forma de resistência antes mesmo da ditadura militar. Quando a suerte impia, se opone ao desejo que anela o coração, que amarga são as horas de la existência minha, sem olvidar tus ojos, sin
essa canção de Violeta Parra, que Pena Siente el Alma, foi utilizada como manifesto no dia 8 de março de 1978, durante a celebração do Dia Internacional da Mulher no Teatro Caupolion, de Santiago. O evento foi organizado por mães, filhas e irmãs de presos desaparecidos que formavam, naquela época, o conjunto folclórico de agrupação de familiares de detenidos desaparecidos. Essas mulheres fizeram uma provocação a partir da institucionalização da cueca como dança romântica entre pares e questionaram onde estavam os homens com os quais as mulheres deveriam dançar. Elas então cantaram duas canções, essa de Violeta, que vocês acabaram de ouvir, e La Cueca Sola, de Gala Torres. O irmão de Gala, Ruperto Torres, foi detido em 1973 e até hoje está desaparecido. Em lugar de dançarem a cueca em pares, elas dançaram sozinhas, balançando o lenço branco em uma das mãos. E no centro de suas vestimentas, elas traziam as fotos dos desaparecidos.
Soy madre de Alfredo Rojas Castañeda, Detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975.
Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo.
Soy esposa de Enrique Cusiver.
Soy hermana de Newton Morales Saavedra. Soy
Augusto, detenido
y madre de Manuel Jesucristo.
Soy Miguel Ángel Pizarro.
Detenida y desaparecida el 27.
Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973.
La baila un hombre y una mujer. Entonces, por eso fue la idea de crear la cueca sola, para demostrar al mundo de que aquí faltaba el compañero para bailarla. Por eso es que la baila una mujer sola.
Essa voz que vocês ouviram é de Gala Torres. Esse trecho foi retirado do documentário Hilos de Esperança, do diretor Andrew Johnson, de 1992. Esse ato foi a primeira celebração em massa sob a ditadura do general Pinochet.
Esse exemplo de denúncia me fez pensar como essas mulheres redirecionaram o valor simbólico da cueca em favor de uma luta política. E o grupo Kalila Lila refaz esse caminho das mães, irmãs e filhas dos desaparecidos, retomando a cueca raiz. Na formação atual, elas se apresentam em três filas de instrumentos: violão, contrabaixo, acordeon, piano, percussão e o pandeiro. Esse último é um elemento base da cueca, assim como o lenço na mão direita de quem dança. Todas tocam um instrumento e quatro vozes no coletivo se revezam para cantar as métricas e os versos.
E nos dividimos em três filas de instrumentos. Estão as cuerdas, que é o contrabajo e a guitarra. Estão as teclas, que é o acordeón e o piano. Y están las percusiones, que ahí está la batería o un set de batería que no es tradicionalmente la batería rockera, sino que hay una construcción de nuestra compañera que integra distintos instrumentos, entre ellos la tumbadora, el cajón peruano, el hi-hat, de repente usa toms, de repente usa bombo, platillos diversos, y la cata que toca el pandero, que es como el máximo representante, siento, de la cueca, como que es el pandero nace con la cueca, un poco, en cuanto a su historia. El pandero como lo tenemos en Chile, como con su forma hexagonal, con el cuero y sus chapas de distintos materiales. Eso, y todas cantamos a la rueda. O sea, todas las canciones que tú escuchas de Kalila contienen a lo menos cuatro voces distintas, que nos tocan distintos versos. Eso es una particularidad de la rueda, de la cueca chilena que se da en la urbe. Es como la forma en la que nos aprendemos las cuecas, cantando cada uno una parte.
Em geral, o repertório que se canta nas rodas de cueca são masculinas. Já as letras das músicas de Kalila refletem o que elas veem, sentem e vivem em Santiago, enquanto mulheres dentro de uma sociedade que ainda é patriarcal. E esse jeito de introduzir as rodas com vozes e composições femininas podem ser multiplicadas também por companheiros.
Por lo menos para mí y para algunas personas con las que he conversado que se identifican como mujer, es incómodo sentir que te están cantando o no a ti, o es como hablar de un canon de repente. Entonces, en respuesta a eso, aparecen estos versos que son netamente femeninos o de la experiencia femenina y que de repente hasta son cantados por hombres, y eso le da otro ambiente a la rueda y te ayuda, o a mí como cantora, me ayuda a identificar como este chiquillo está cantando una cueca que yo saqué la otra vez, que yo canté la otra vez. Entonces, como él me acoge de alguna manera, o de repente este otro chiquillo o chiquilla saca una cueca que yo hice. Entonces, es como abrir un poco la narrativa de la rueda que existe, que se reproduce, que era muy masculina, y siento que una misión un poco quizás implícita de Kalila es esa. Bueno, entre muchas, como abrir un poco de la temática de los versos que se reproducen aquí en la ciudad.
As canções descrevem, por exemplo, a fase do puerpério, pós-gestação, ou a amizade entre mulheres. A roda se torna um espaço seguro, de força e de ajuda mútua, e assim potencializam vulnerabilidades que todas nós, mulheres, muitas vezes tivemos, temos e teremos.
Queremos cantar de lo que queremos manifestar, porque dentro de nuestro espacio también tenemos un lugar seguro. Nos sentimos seguras entre nosotras. Entonces, también nos sentimos seguras para poder decir con los versos, cantar con la voz, digamos, tocar con los instrumentos. Y ese espacio que nos permitimos entre nosotras también nos da todo el empoderamiento para salir a los espacios cuequeros y cantar nuestras cuecas como creación, que es como, porque puede ser que le pase a muchos creadores que no confían en su trabajo, no confían en su creación. Nosotras mismas, entre nosotras también somos muy de repente tiraditas para abajo, como, ay, pucha, pero no me gustó, no me gusta a mí lo que yo hice, y estamos entre nosotras mismas tirándonos para arriba, como, oye, está bacán, está muy bueno, no te trates así. Estamos entre nosotras mismas potenciándonos dentro de nuestras propias debilidades, y eso también es muy sororo. Hay mucha sororidad, digamos, en eso. Y bueno, nuestro último disco refleja esa búsqueda por ser compañera, por ser no solamente ser cantoras que nos juntamos a cantar o a crear, sino que somos compañeras de trabajo, de equipo, de camino, de canto, de vida.
Nas apresentações de grupo, além da poesia cantada e da dança, são realizadas performances com algumas personagens que contam as histórias e o dia a dia de mulheres de Santiago. As personagens são variadas. Já teve a chefe, que hoje não é mais interpretada. Existe uma trabalhadora sem estabilidade financeira, que tem inúmeros ofícios para dar conta de pagar os boletos. Isso lembra alguém aí que está ouvindo? A curandeira.
Espanta todos mis males. Sáname, que esa es tu ciencia. Devuélveme ya mi esencia. Agua que corra raudales, mata las penas fatales. Hojita de ruda y menta, romerito pa' la testa. Restableces como tales las leyes universales. Guía en la vida cruenta.
A esta mujer, que era la administradora del goce, del disfrute, la dueña de las tabernas, la reina de la noche, la jefasa. Esta mujer representaba a esta mujer, muy clásica además de la época del siglo XX. Por ejemplo, tenemos a un personaje que es el Charchaglia, que es un maestro chasquilla. Maestro chasquilla se le llama aquí a la persona que tiene muchas labores, muchos oficios, que los hace todos, que todos los puede hacer, no necesariamente teniendo la profesión de esa habilidad. Un obrero que vende, que pinta, que versa, que canta, que es ambulante. Tenemos también a la curandera, que representa a la mujer que sana, a la mujer sanadora con plantas. Nuestro tercer disco marca mucho el punto del ritual, de lo ritual. Y sentimos que las mujeres tienen ese poder también de convocar y esa fuerza entre mujeres, de crear, de sanar, de liberar, y bueno, representa eso.
A última das personagens criadas foi a encapuzada, que representa aquela mulher que vai para as ruas protestar.
Tenemos a otra personaje que es la encapuchada, que también es un personaje político, o sea, hablamos ya dijimos que todo esto era político, y este personaje lo que hace es representar al protestante, al manifestante de las calles. Tuvimos en el 2019 un levantamiento social aquí en Chile, en donde la primera línea marcó un punto muy importante para gran parte de la población que salía a protestar y que no podía protestar porque la policía no permitía que la marcha avanzara. Y la primera línea lo que hacía era pelear contra las fuerzas policiales para que la marcha pudiera avanzar. Entonces este personaje viene a representar esa fuerza esta protesta también de los invisibles, de los nadie, de los que no son nombrados, o de los que son nombrados vándalos también, y que no hay que olvidar, y que, bueno, nosotras no olvidamos, que fueron los héroes, fueron las personas que nos defendieron.
Esse levante social, que levou mais de 1 milhão de pessoas às ruas de Santiago em 2019, teve como gatilho o aumento nas tarifas dos transportes públicos. Mas as desigualdades sociais já estavam escancaradas desde a redemocratização no país. Parecido com o Brasil em 2013, né? Lá, após intensas manifestações, o presidente do Chile à época, Sebastián Piñera, decretou estado de exceção e colocou militares de volta às ruas 30 anos após a ditadura.
Fiquei pensando que a personagem encapuzada também é um símbolo da defesa de ocupar os espaços públicos, que me parece sempre foi o lugar de realizar a cueca. E com as proibições dos protestos, do consumo de bebidas alcoólicas nas ruas de Santiago, ficou mais difícil defender essa alegria e organizar a raiva.
La cueca é um espaço de jolgorio, de fiesta. É um espaço que sucede de maneira espontânea. A gente se reúne em torno à música, para poder bailar, para poder festejar, para poder brindar también, algo que tampoco está permitido aquí en Chile. Esto no se permite tomar en la calle y en los espacios de cueca se brinda, se celebra como una fiesta, digamos. La gente necesita la fiesta, necesita el encuentro también. Como que estamos coartados de ese jolgorio, del espacio abierto, del espacio público.
Esse seria também um desdobramento do pioneirismo das mulheres que tiveram seus familiares desaparecidos na década de 70. Elas iniciaram um levante de resistência que tem efeitos até hoje. Kalila é uma extensão dessa luta constante por justiça, igualdade e bem viver.
Pero volver al espacio que te ve nacer, digamos, encontrarte con tus pares, encontrarte con mujeres, otras cantoras, poder reconocernos, poder mirarnos, poder entender que no somos más que la otra, yo no soy más que otra, otra no es más que yo. Como dijo la Sofía, es un camino lento, pero al final lo que nos toca es desde nuestros lugares poder llegar a más personas y nuestra forma es un poco esa. Y ser colectivo, o sea, ser colectivo en un mundo en donde todo es individualista también es una lucha constante. O sea, darnos el tiempo para poder entendernos, no solamente en lo laboral, que entendemos nuestro arte como un trabajo, no un hobby, y entendernos también como personas, que vivimos tiempos, procesos distintos, estamos en etapas diferentes, dialogar con el proceso de la otra, tratar de que exista transversalidad, horizontalidad, y tratar de encontrar las fórmulas para esa horizontalidad también, porque muchas veces a la gente se le va a las pailas la horizontalidad porque no logran compatibilizar la distribución de las tareas, y esa búsqueda también es una revolución. También es una lucha, es una constante.
Kalila Lila lançou seu terceiro álbum no início de 2024 com um título bastante provocativo para nós outras. Vou fazer aqui uma tradução livre, viu? Acenda o fogo, o canto tem poder de cura. E a primeira cueca desse disco é a música Sarrumério, que também resume o tipo de relação que elas acreditam que devemos cultivar em nossa sociedade, principalmente na compreensão sobre os valores e o significado do trabalho em nossas relações.
Saumerio. El primer, en la primera cueca del disco. que es la que abre un poco este ritual de sanación que intentamos hacer con este tercer disco, una declaración de... Eso pasó con este disco, siento yo, que se empezó a explicitar lo que era ser compañeras, ser compañeras de trabajo, amigas, dentro de este colectivo, que de repente esas cosas quedan un poco a libre interpretación, como que igual es un trabajo entendernos, es un trabajo tratarnos bien, es un trabajo comunicarnos de manera sana, entonces todas esas cosas como que se explicitaron y se van aprendiendo en el camino y se aumenta un poco el inicio de ese trabajo. Y es un poco esotérica la canción, ya, o sea, más que esotérica, espiritual.
Elas lançaram também um clipe com essa música que vocês acabaram de ouvir. Salmério, que significa uma espécie de incenso de ervas medicinais. E as imagens já começam com uma roda em volta do fogo e depois segue para uma coleta de plantas medicinais na feira para fazer o salmério. Nesse ritual, elas eliminam o que já não querem e invocam o que cada uma tem de mais poderoso.
Hicimos realmente um ritual, encendimos un saumerio, sahumamos, eliminamos lo que no queríamos que estuviera más con nosotras y también invocamos lo poderoso que habita en cada una de nosotras y fue mágico, o sea, la grabación del video fue potente, fue como enamorarnos de todas nosotras.
Maravilhosas, né? A memória é um território em disputa e o esquecimento diz muito sobre quem esquece e sobre quem é esquecido. Essas são as palavras do artista visual e professor Claudinei Roberto da Silva, que faz muito sentido para essa temporada do Cirandeiras. A memória de grupos historicamente excluídos comumente tem sido apagada, não só no Chile, mas desde sempre aqui no Brasil. Que possamos resistir em roda, invocando potências para que nossas histórias culturais continuem existindo. Isso vale para a gente também se cuidar, entender e escutar nosso corpo, nosso poder curativo, nossa história, que são diversas, e cuidar de quem está ao nosso redor, em Ciranda. Deixamos na descrição do episódio todos os links com as referências, bibliografias e trilha sonora que usamos nessa temporada. Um agradecimento imenso a Cata e a Sophie pela disponibilidade de conversar comigo para o Cirandeiras. Vida longa ao Kalila Lila.
A gente espera que esse episódio tenha aguçado a tua curiosidade aí em conhecer a cueca e tantas outras importantes manifestações culturais latinas. A temporada Ritmos Latinos tem 3 episódios e não há necessariamente uma ordem. Mas não deixa de escutar os outros episódios aí na tua plataforma preferida de podcast. Nessa temporada, a gente conta com a edição preciosa do companheiro de viagem de vida da Kel, o querido Iago Werneck. E na divulgação, Ana Clara Peças. Vamos terminar convidando a todos para assistir o clipe Salmério e convidando a galera toda para essa grande ciranda. Bem bruxonas. Um cheiro.